passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, nós glorificamos o teu nome. Que oportunidade gloriosa. Quantas pessoas, Senhor, estão te ouvindo nesse momento através de louvores, da palavra, do testemunho. Muitos estão atrás de grades, outros estão na prisão ou estão no leito, prisão da enfermidade, prisão de circunstâncias difíceis, prisão de pensamentos negativos, prisão do desânimo. Mas Tu és o Deus que dá a libertação. Tu és o Deus, Senhor, que levanta o ferido, levanta o abatido e dá um ânimo novo. Tu és o Deus que dá vista ao cego, Tu és o Deus que faz surdo ouvir, faz paralítico andar. Senhor, que esse culto seja um culto de milagres, que Tu possas usar a vida do pastor Eliel, de cada um, que o Teu nome seja exaltado. E que muitas pessoas possam trazer a notícia: eu ouvi o louvor, eu ouvi a palavra, eu ouvi o testemunho e recebi a minha vitória, recebi o meu milagre. Hoje eu posso testemunhar da minha bênção. Age em nós em todo o decorrer desse culto, Senhor. E nós, pela fé, profetizamos a vitória na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Basta só um momento, basta um toque teu, deixo tudo de lado, eu vim por ti, eu vim por ti. Eu vim por ti, eu Jesus, leva-me além. Eu vim por ti.
C21, eu vim por ti. Foi o louvor que ouvimos nesta noite linda de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem para nossa meditação, nós vamos encontrá-la no livro de Juízes, capítulo 20. No verso 2 e verso 3, que o Senhor esteja falando grandemente no nosso coração.
E nesse momento da Igreja Cristo em Casa, a gente traz aquele abraço, né? Aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje. Para você que completa mais um ano de vida neste mês de outubro também, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E quem está trazendo uma palavra para os aniversariantes de hoje é a Débora Lira.
Parabéns, um abraço para você, muitas felicidades e muitos anos de vida para você que neste dia 15 de outubro está fazendo aniversário. Maria do Carmo de Jesus Severino, Lady Cândido Barbosa, Ana Lúcia das Mercês, Eliane da Mota Ferreira, Eduardo Medeiros Vanderlei, Lídia Martins da Silva Santana, Anderson Cleito Leite Bittencourt, Caroline Rayane Tomé, Jaime Kleber Correia Ribeiro e José Carlos Barros. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37, versículo 4.
Pare pra pensar, quanto tempo já existe essa dor? Qual motivo sufocou todo esse amor? resgatar o que perdeu. É possível reviver os planos.
Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, nosso irmão Ramon pede oração pela sua vida e o irmão informa que está passando por muitas provações e pede ajuda a Deus para que ele possa superá-las. A nossa irmã Denise pede oração para ter livramento, proteção e ajuda para que possa se libertar da perseguição do inimigo. A nossa irmã Cremilda, Brás de Pina, Rio de Janeiro, pede oração pela sua saúde, para seus filhos Mateus e Adilson e para suas noras Natane e Aline e para seus netos também. A irmã Rose Oliveira pede oração para ela, seu esposo, o presbítero Cristian, seus filhos Wesley, Sara, Felipe e Priscila. E de Realengo, a nossa irmã Georgina pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento. A família Melodia junta agora, todos nós de mãos dadas, estaremos orando pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração.
Deus amado, nós glorificamos a Ti. A Tua palavra, a Bíblia, ela é rica de ensinamentos. De Gênesis a Apocalipse, Tu nos mostras quantas pessoas foram abençoadas por Ti. E por que que elas foram abençoadas? Porque elas buscaram Tua face. Elas não deixaram o problema ser maior do que a fé. José foi vitorioso, Jacó foi vitorioso, Abraão foi vitorioso, Moisés foi vitorioso, Elias foi vitorioso, Eliseu foi vitorioso, Ezequiel foi vitorioso, Pedro foi transformado, foi vitorioso, Paulo foi transformado, foi vitorioso, e assim vai. Tantas pessoas que buscaram a Tua presença foram curados, curado de lepra, curado de fluxo sanguíneo, curado de cegueira, curado de aleijões. Quantas pessoas? Todas as pessoas necessitadas que se achegavam a Ti, ninguém saiu da Tua presença de mãos vazias. Todos eles foram abençoados. Também não importava o tempo que a pessoa estava naquela doença, naquela necessidade. O homem estava enfermo há 38, a mulher estava enferma há 12 anos, a outra estava oprimida há 18 anos. Mas o tempo não impediu da bênção chegar. Meu amado, minha amada, não importa o tempo que você está sofrendo, Jesus tem bênção para você hoje. O Senhor pode acabar com esse tempo de sofrimento. O Senhor pode levar a paz ao teu coração hoje. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é entregar? Passa para Deus. Passa para o controle de Deus. Deixa o Senhor nortear os teus passos. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que você não tem a solução, Deus tem. O problema que te oprime, o Senhor já tem a libertação para você. Então creia. Creia. Quando você coloca nas mãos do Senhor, a paz entra em teu coração. Você não vai ser mais afligido por aquela acusação, por aquela palavra, por aquela perseguição, por aquela enfermidade, por aquela luta, por aquela prova. Você não vai ser mais perseguido. Por quê? Porque o Senhor plantou a paz no teu coração. E eu tenho certeza que não vai demorar muito. Você vai testemunhar da tua vitória. Coloque em prática. Coloque em prática. O salmista, no Salmo 37, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sabe o que é isso? Confia nesse Deus. Entrega a tua vida totalmente nas mãos dele. Daqui a pouco, você vai poder dizer: Jesus transformou a minha vida. Jesus me curou. Jesus me deu livramento. Jesus resolveu o que me afligia. A paz de Jesus veio morar em meu coração. Receba. Eu profetizo essas bênçãos sobre a sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. A acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Me confundir, ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que prazer nós estarmos juntos para a meditação dessa palavra que é tão preciosa. Olha, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos sendo posicionados. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. O Apocalipse é um livro do futuro, mostrando Deus tendo cuidado de mostrar para nós as coisas que estão para acontecer. E tudo isso porque Deus tem prazer de nos dar a posição em todas as coisas e, creio,
Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa por nada. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa estar com a mente aberta, o coração aberto, para sermos alimentados por ela, sermos avisados por Deus e andarmos naquele padrão especial que Deus tem para cada um de nós. E Deus está ali mostrando todas as circunstâncias e mostrando que Ele já tem tudo preparado para a nossa vida. Basta que nós saibamos andar na devida posição que Ele nos ensina. E hoje eu quero falar alguma coisa para vocês sobre as cidades de refúgio e o que representava as cidades de refúgio. Por que que o Senhor assinalava as cidades de refúgio? Uma coisa que nós vamos meditar, aprender aqui com muito cuidado e entender, por outro lado, que as cidades de refúgio representam até mesmo, vem tipificar a pessoa do Senhor Jesus. A cidade de refúgio, a pessoa que havia cometido um crime, isso e aquilo, se chegassem e se abrigassem numa cidade de refúgio, elas não poderiam ser retiradas de lá. Então a cidade de refúgio era uma oportunidade para a pessoa buscar uma mudança de vida. Jesus é representado, é tipificado por essa cidade de refúgio, justamente por dar a cada um de nós a oportunidade de mudança de vida. E aqui você poderia dizer, poxa, mas Deus providenciar uma cidade de refúgio para a pessoa que matou a outra? Sim, é Deus mostrando que não há pecado que não tenha remissão, que não tenha solução. Não há pecado que obrigue a pessoa a ser escrava do pecado e a pessoa não tenha condição de mudança de vida. Então, quando nós fazemos um paralelo entre as cidades de refúgio e o poder do Senhor Jesus, nós vamos entender que esse Deus é um Deus extraordinário, misericordioso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. E o texto lá no livro de Josué, no capítulo 20, no verso 1 e 2, como dissemos no início, diz assim: Dize aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Então veja, a cidade de refúgio é uma oportunidade. Se a pessoa não buscasse a cidade de refúgio, ele poderia ser vingado pela pessoa que o estava procurando, né? Que conhecia aquela pessoa que foi morta. Então, a vingança levaria quem matou à morte. Mas a palavra vem mostrar aqui a cidade de refúgio como providência de Deus para beneficiar a pessoa que tivesse cometido tal delito. E as cidades de refúgio ofereciam abrigo, segurança, proteção aos fugitivos diante do vingador. Há um perseguidor das nossas vidas no mundo. E o maligno não para, não tira feriado, não sai de férias. Então ele está continuamente à procura de alguém que possa tragar. E quando a palavra vem falar para nós da cidade de refúgio, o Senhor está mostrando claramente para nós que Ele quer levantar aquele que caiu. Ele quer restaurar aquele que parece que não tem mais como ser restaurado.
E há de se convir que nós vivemos em um mundo onde todos estão precisando de uma cidade de refúgio. Pois há perseguição, há injustiças, há muita violência por todos os lados. Normalmente, o que mais se ouve hoje são as pessoas falando de violência. E muitas pessoas até deixando o lugar que moram, vendendo a casa por qualquer preço, sabem que o preço que estão vendendo a casa está fora da realidade, mas, veja, morar naquele lugar é colocar a própria vida em jogo, devido à violência, devido à falta de respeito, à falta de moralidade. Então as pessoas vendem uma casa que conseguiram com tanto esforço, por um preço qualquer, em busca de um lugar melhor. Então vão buscar um refúgio, onde tenham paz, onde tenham segurança, onde tenham proteção. E essas pessoas estão fugindo da violência, fugindo do perseguidor, fugindo dos lugares que não oferecem a paz que a pessoa está precisando, a segurança, a proteção que a pessoa está precisando. E às vezes a pessoa volta, vai e consegue um lugar aprazível e pensa, bom, aqui é um lugar que eu posso estruturar minha família, criar os meus filhos. Mas às vezes é ledo engano. Às vezes a pessoa, com o passar do tempo, se decepciona e vai ver que aquele lugar que ela adquiriu não está muito diferente da outra que ela deixou para trás. Infelizmente é assim. Mas nós vamos aprender aqui na palavra que nós precisamos, na realidade, buscar o Senhor Jesus como refúgio, o refúgio que não falha, o refúgio que não nos decepciona, o refúgio que oferece a segurança que realmente precisamos ter. A paz que nós anelamos é a paz que só Jesus pode dar. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós carecemos dessa paz, o mundo hoje está carecendo dessa paz. E o mundo tem uma filosofia diferente, se prepara para a guerra para garantir a paz. Jesus não faz guerra para produzir a paz. Então Jesus diz: a paz que eu tenho para vocês não é a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é como um vento. Pensa que tem paz e daí a pouco a paz foi embora. Mas quando nós lemos a palavra e entendemos o que Deus está falando conosco, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que no Senhor há solução para as pessoas que estão angustiadas, perseguidas, caídas, depressivas, amarguradas, seja qual for o estado. Deus é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46, no verso 1, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então esse Deus não falha. Esse Deus não falha. Eu gosto muito da palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 59, que diz que a mão do Senhor não está encolhida. E rapidamente a tua mente já analisa. Se a mente de Deus não está encolhida, a mente de Deus está estendida. E por que que Deus já está ali com as mãos estendidas? Porque Ele já tem a bênção preparada para você. Ele já tem o que você precisa. Mas é interessante que, por outro lado, nós custamos a entender isso. Como é difícil. Às vezes a gente apanha, sofre, chora, vai procurar calmante, vai procurar um remédio para dor e etc. Mas se esquece de buscar a pessoa do Senhor Jesus. Esquece. Parece que é tão difícil dobrar os joelhos. Parece que é tão difícil conversar com Deus.
A palavra do Senhor diz, ó, vem a mim, vem a mim. Vem a mim quem? Todos. Todos quem? Cansados, oprimidos, abatidos. E qual é a promessa que o Senhor traz para nós? Eu vos aliviarei. Olha, para um pouquinho e pense. O que você está passando hoje? Às vezes você levou um dia angustiado. Às vezes você já está semanas vivendo angustiado. Cadê tua alegria de viver? Quem te deu a vida? Deus. Para quê? Para que você viva bem. Agora, vamos ser sinceros, você está vivendo bem? Ou você está vivendo oprimido, angustiado? Por outro lado, é assim que Deus quer que você viva? E às vezes a pessoa ainda diz assim, Deus me abandonou. Não, é um ser humano que se afasta de Deus. Deus nunca vai se afastar de nós. O ser humano se afasta e muitas vezes o ser humano não quer reconhecer que se afastou de Deus, perde a direção, perde as bênçãos, perde o controle da vida e culpa Deus. Deus não é culpado do mal que está sobre a sua vida. O maligno é que trabalha para destruir a sua vida. Jesus trabalha para desfazer as obras do maligno. Para quê? Para que você viva bem. Lá em Malaquias 3, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, olha, por amor a você, eu destruirei o devorador. Agora não está dizendo que vai destruir as obras do devorador, vai destruir o próprio devorador. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai entender que o Senhor já está lá determinado, que vai chegar o dia que o inimigo vai ser preso para sempre. Prisão perpétua. Então a prisão perpétua, ela não existe só nos arraiais do homem, não. O Senhor já mostra ali que ele determinou uma prisão perpétua. Olha, sabe o que é isso? É um livramento que Deus tem preparado para nós, de vida eterna. Vida eterna. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Então Jesus leva você a uma segurança eterna. No Salmo 91 diz assim, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é isso aqui? O abrigo que se tem no esconderijo do Altíssimo é a nossa cidade de refúgio. O inimigo não consegue entrar ali no esconderijo do Altíssimo. E a própria palavra vem dizer, estamos no esconderijo do Altíssimo? Aí o Senhor diz lá no Salmo 91, praga alguma vai chegar à tua tenda. E se vier o mal, olha o que o Senhor está dizendo, eu darei ordem aos meus anjos, anjos do Senhor, ao seu respeito, a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de cada um de nós. Veja, então se você está guardado no esconderijo do Altíssimo, você tem um anjo te guardando. É o Senhor quem está dizendo isso aqui. Não é invencionice, não. Não é doutrina de homem, não é vento de doutrina. Não, é o Senhor dizendo, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Então a cidade de refúgio aponta para a graça de Deus. Graça de Deus. Você se lembra o como é importante a graça de Deus? Quando Paulo orou pedindo cura, 3 vezes orando pedindo cura, aquilo afligia a vida do apóstolo Paulo e era um espinho na carne, então era algo que atormentava a vida de Paulo noite e dia, dia e noite. Mas o Senhor chegou para ele e disse assim, Paulo, eu não vou tirar de você esse espinho na carne, não vou retirar de você essa angústia, esse sofrimento, mas eu vou te dizer uma coisa, a minha graça te basta, a minha graça te basta. É maravilhoso, porque Paulo entendeu aquela revelação de Deus para a sua vida, e você depois nunca mais, nas cartas paulinas, vai encontrar Paulo falando desse tal espinho da carne. Tem tanta gente até pregando hoje, inventando e falando coisas que a Bíblia não fala. sobre esse espinho na carne. Espinho na carne é espinho na carne, é sofrimento, é alguma angústia, alguma perseguição, alguma tristeza que Paulo estava falando, mas não nos compete dizer se era cegueira, se era alguma outra coisa, não interessa. Deus não falou, então a gente não vai adivinhar. Se era para nós sabermos, Deus teria revelado na palavra. Então a gente não tem que inventar o que a Bíblia não está falando. Mas o importante é que Paulo entendeu o livramento do Senhor e nunca mais pediu cura sobre o tal espinho na carne. Sabe por quê? Porque ele creu que a graça de Deus seria suficiente para conduzi-lo a uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Sabe o que é isso? Jesus é o nosso refúgio. Se você está abrigado em Cristo, você está seguro. Se você está abrigado em Cristo, você é restaurado. Se você está abrigado em Cristo, a cada dia a tua vida vai sendo renovada. O Senhor trabalha na tua vida e depois trabalha através de você para mostrar ao mundo que hoje você é uma pessoa diferente. Tem luta? Tem. Mas em cada luta, o Senhor já está lá na frente dando a tua vitória, dando livramento, agindo de uma forma extraordinária, porque Deus tem o melhor para nós. O melhor. Coisa maravilhosa. Outra coisa, na terra a igreja é a cidade de refúgio. Porque quando você entra no santuário do Senhor, não é qualquer igreja. Você tem que saber que porta que você entra para você ouvir a verdade, para você ouvir as coisas cristalinas de Deus que estão exaradas nas Sagradas Escrituras. Então você vai buscar na palavra. E não é qualquer um. Você não vai para o culto para inventar, para receber invencionice, para ouvir história da carochinha. Você não vai no culto para isso. Você vai no culto para adorar ao Senhor. E para com esse negócio de levar listinha para a igreja. Você fica tão preocupado em levar listinha para a igreja, né? E pedir isso, pedir aquilo outro, e você se esquece que está ali para receber. De antemão, Deus já está no culto para te abençoar, te abençoar. Mas as pessoas estão preocupadas. Outras pessoas vão para o culto, senta do lado de alguém que gosta de conversar, passa o culto todo conversando. Você ouviu muito o que a pessoa estava do teu lado falou para você, mas você ouviu o que Deus falou com você no culto? Talvez se perguntarem a você, olha, o texto que o pastor leu já foi uma bênção. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, mas o pastor leu a Bíblia hoje? Por quê? Porque você não estava ligado no culto. Se você não está ligado, como é que você vai receber? Santuário não é lugar de conversar. Santuário é lugar de adoração. Adoração é você se despojar inteiramente nas mãos do Senhor. Isso é o santuário. E olha, esquece a listinha. Esquece. Quando você chega no culto, você vai adorar o Senhor. Você até se esquece dos seus problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está adorando, esqueceu dos problemas, mas Deus não se esqueceu do que você precisa. Não se esqueceu. Então Deus se agrada da sua adoração e a tua bênção, você sai dali e a tua bênção já está a caminho. O Senhor vai olhar para você e dizer, gostei do meu filho, gostei da minha filha, gostei do meu servo, gostei da minha serva. Eu sei o que eles estão precisando, eu vou derramar, eu vou surpreendê-los. Olha, eu vou dar mais do que eles me pediram. É a promessa do Senhor. O Senhor promete fazer em nossas vidas mais do que pedimos ou pensamos. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Mude de ideia, mude de vida, mude a situação. Procure a cidade de refúgio, que é Jesus, e aprenda a depender dele, porque na presença dele você vai estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz que você está tanto precisando. Deus o abençoe.
Como águas de nascer.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Não esqueço.